Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora mais um Fórum 11.6, nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, não é sexta-feira ainda, mas é quinta-feira, dia 13. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roy. Que tal? Como estão todos?
Muito bem, é isso aí. Lembrando que hoje, às 19h30, tem a primeira live exclusiva para membros e sócios Fórum. Então, você que ainda não é membro, fique já, agora, para você receber o link e participar do nosso encontro que a gente vai conversar sobre o canal do YouTube aqui da Fórum. Então, se você ainda não é membro, fique já, e quem é membro vai receber o link aqui na minha comunidade do link do YouTube, e se você não é sócio Fórum e não é membro do canal, você vai receber no seu e-mail o link para participar dessa primeira live exclusiva para os apoiadores da revista Fórum. E hoje a gente vai falar sobre a greve dos petroleiros, que está com uma ação muito bacana hoje, vendendo gás a R$ 30,00, o gás que em alguns lugares já chega a mais de 80, né, Rovai? Hoje os petroleiros estão fazendo essa ação e o Tadeu Porto vai entrar daqui a pouco para a gente para contar como está a mobilização dos petroleiros, que já chega, já está no 13º dia. Vamos falar também sobre Paulo Guedes e a sua declaração preconceituosa, demissão no governo, demissão do Onyx Lorenzoni, a fala do Glauber Braga, aquele que chamou o Sérgio Moro de juiz ladrão, atacou novamente, né, Rubai? A gente vai falar disso. Vamos falar também sobre a visita do Lula ao Papa, entre outros assuntos que você vai ver, vai ouvir aqui com os comentários do Rovai, agora aqui no Fórum 11.6. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho e seja membro, participe aqui do clube de canal, do canal do YouTube da revista Fórum. Vou dar um giro no nosso chat. Bom dia, amados de Salvador. Bom dia, amada Maria Cleudes. Paz e bem, mas muita luta nesse país que é preciso, com certeza, muita luta, como os nossos companheiros petroleiros. Maringá já está presente aqui, bom dia de Rio de Janeiro, Salvador já falei, Caco Antibes, pois é, Caco Antibes, você viu que o Caco Antibes agora está até nos TTs.
Coitado do Caco Antibes, não merece, um personagem histórico. Tão engraçado, né? Mas é o Guedes é o Caco Antibes, é um elitista babaca, né?
Pois é, aquilo que a gente falava antigamente, né? Que a classe média não suportava ver, né, os pobres viajando de avião.
As pessoas achavam que era exagero. Imagina, isso não tem nada a ver. As pessoas se incomodam com isso, não. É bom, às vezes se incomoda porque a pessoa não tem educação, porque cheira mal, sacou? Porque vai com os filhos sentado no colo. Poxa, eu tô indo viajar, tava indo para Saúde, aí eu peguei um voo, tem duas baianinhas do meu lado, falando, mas Saúde é na Bahia, querida. Não, tô falando baianinha assim, tipo, aquelas pessoas, é assim que eles falavam, é isso que incomodava. E o ministro Paulo Guedes, o Chicago Boys, né? Chicago Boys, que fica chicagando, ele só deu a letra.
E o pior era aquele comentário, porque o aeroporto está virando uma rodoviária, né? Esse é muito preconceito, né? E agora todo mundo vai ter que ir para o Brasil mesmo, porque com o dólar 4,35, bateu ontem, quarto recorde do ano. Bom, tem vários comentários. A fala do Guedes é tão canalha que me causa nojo. A Flávia Moraes, nossa membra, e o Geninho lembra que hoje tem encontro de gigantes, Lula e Papa Francisco. Antes de entrar aqui nos assuntos de hoje, vou agir logo agora, acabou de sair jornalismo na veia, né, Rovai? Da revista Fórum, reportagem da repórter Luísa Fragão, exclusiva sobre o concurso do Entraube na Unifesp em São Paulo. A Luísa fez uma grande reportagem que a gente publicou agora há pouco, né, Rovai?
Eu vou pôr o link. Eu participei lateralmente dessa reportagem da Luísa. Eu vou falar aqui para vocês o seguinte. Ela é uma reportagem com detalhes, né, sórdidos de como o Entraube ingressou na Unifesp. A Luísa conseguiu levantar as pessoas que fazem parte da banca, conseguiu descobrir que o professor chamado Ikeda, o prenome dele agora me foge, que se tornou posteriormente sócio do Entraube, foi quem o aprovou, porque ele teve duas notas 7, uma 6, e esse Ikeda deu um 8 para que ele ficasse com média 7, que é a média mínima para passar num concurso, em geral nos concursos, porque as pessoas não conhecem a dinâmica de concurso de universidade. Você tem professores assim, 9,7, 9,5, 9,3, vários são aprovados, né? Mas se tem uma única vaga, só entra o que teve a maior nota. Em geral, você tem um número sempre maior de aprovados, ou seja, que tiveram nota acima de 7. Neste concurso do Entraube, só ele prestou e ele tirou 7, porque o futuro sócio dele, que fez negócios da ordem de 45 milhões em um único contrato com o governo de Goiás, cujo contrato a Luísa conseguiu, e a gente... eu nem sei se ela colocou aqui na reportagem, deveria estar. Está aqui na reportagem. Né? É um contrato de 2017 com o governo Tucano, né? Com o governo Tucano de Goiás, do Marconi Perillo, que era quem governava Goiás. Um contrato de 45 milhões pela empresa do Ikeda com os dois irmãos. O concurso, esse Ikeda... É sócio nessa empresa com o Entraube, faz uma mesma revista, que foi a única revista onde o Entraube teve dois artigos publicados que eram fundamentais para ele poder passar no concurso, para poder chegar à nota que teve, senão nem isso ele teria. Essa revista é uma revista de previdência, enfim. Está aqui o nome na matéria, você pôs o link?
Coloquei, vou colocar até
pôs de o link.
Novo.
Então, a história é completamente absurda. Quando você vai para uma banca, se tem uma pessoa com quem eu mantenho algum nível de relacionamento, eu tenho que me considerar impedido de participar da banca. Dizer, olha, eu não posso participar da banca da Dri, porque eu tenho uma relação com a Dri. Eu me recordo de um professor amigo, mas não vou citar o nome, porque aí se eu cito, depois vão perseguir o cara, que foi fazer um concurso numa universidade federal aqui de São Paulo, né? E tinha uma amiga da esposa dele que estava disputando. Uma amiga da esposa dele que ele tinha visto em alguns eventos na casa dele, mas com quem ele não mantinha relação de amizade. Ele se considerou impedido de avaliar aquela pessoa. Não foi o que o Ikeda fez. Então, nós estamos começando a desenrolar o novelo da história do Entraube. Quem nos acompanha aqui sabe que eu já, mais de umas 3 ou 4 vezes, eu disse isso. Essa história dele é uma história que tem furos, tem problemas, né? E a gente foi atrás e está desenrolando. Esse é o começo, viu, ministro? Esse é o começo do desenrolar do novelo, né? O concurso da esposa do Entraube também tem problemas. Ela trabalha lá. Ela trabalha lá. É o irmão. Acabou a mamata. É o irmão, ele e a esposa. E o amigo, o Ikeda. Eu diria em outros tempos que acima de 3 você tem um orcrim, né?
É verdade.
Por quê? Porque eles estão usando o nome da Unifesp para vender, para fazer contratos como empresas públicas e privadas, e a Unifesp não recebe nada por isso, e sequer a autorização da Unifesp para que eles possam fazer esse tipo de coisa. Não foi aprovado. Então, é uma grande reportagem. Leiam com atenção. Divulguem. Eu peço assim, para a gente quebrar o cerco midiático, que cada um que estiver assistindo agora faça um compartilhamento nos grupos de WhatsApp que vocês conheçam. Estou pedindo em nome do jornalismo, né? Não em nome da Fórum, do Rovai ou da Luísa. Em nome do jornalismo, porque isso vai ser silenciado, que você passe para todos os teus amigos, ponha no seu Facebook, ponha no seu Twitter, ponha no seu Instagram, por favor, em nome do jornalismo. Porque é uma indignidade o que tem contado, e você vai ler, você vai ver que eu não estou exagerando, o que tem ali relatado, e eu passei para alguns ex-ministros isso, pessoas que participaram da vida pública em outros mandatos, assim, isto é uma bomba. Isto derrubaria qualquer ministro no governo Lula e Dilma. Ministro não conseguiria ficar depois disso publicado. Acontece que vamos ser silenciados. A mídia, por exemplo, a gente vai falar disso, a mídia não está falando da greve dos petroleiros. Essa greve heróica, heróica. Essa greve que está encurralando o governo Bolsonaro. Essa greve que está construindo um novo tipo de narrativa, essa greve que só aumentou em 11 dias, eles estão ignorando. Imagine se eles vão repercutir essa nossa matéria. Então eu peço a vocês, a cada um de vocês, que vá para a sua rede social, por e-mail, lista de e-mail, Facebook, Twitter, por tudo que você puder fazer, grupos de família. Olha aí, tá vendo aí, ó? Inclusive tem a foto do Entraub nessa matéria, Adri. Não sei se a Tati consegue mostrar a foto do Entraub quando ele era o Entraub de verdade, que andava de roupinha de coxinha para vender consultoria com recurso, usando o nome da Unifesp, como esta reportagem da Luísa comprova. A reportagem comprova, não é com indício. Como essa reportagem demonstra. E, evidentemente, Idri, a Luísa tentou, de todas as formas, buscar informações. Tem inquérito no Ministério Público, tem inquérito na delegacia, tem várias coisas já instituídas. E até agora a gente não conseguiu levantar. Conseguimos documentos que são públicos, temos gente que comprova, mais do que uma fonte falando em on sobre tudo que aconteceu, e agora a gente está entrando com o nosso escritório da advocacia, que ganha todas, Rodrigo, Gabriel e André Rota, né? Estamos entrando com o escritório da advocacia e vamos conseguir, via lei de direito à informação, esses documentos, porque eles têm que se virar público agora. Tem uma denúncia formalizada na mídia, Ministério Público. Tem aqui a história. Então, é mentira o que nós estamos falando? Tragam os documentos. Desmintam a fórum. Desmintam a fórum. Se a gente está. Se a matéria, a reportagem de hoje da fórum é falsa, nós temos que pagar por isso. Percebam? É possível errar? É. Neste caso, nós não. Essa matéria está sendo feita, Adri, há uns 40 dias. A gente tomou todos os cuidados. Então eu peço encarecidamente a todos vocês, né? Por quê? Porque o Entraub é um fascista que ameaça a educação no Brasil, né? A queda dele vai por outro, dane-se. Mas é preciso aí, ó, olha a cara de coxinha dele, quando ele vendia consultoria. Agora ele usa camisa, Raider, ou seja, é tudo encenação fascista. Quando a gente fala, ele usava gravatinha azulzinha, nananã, cuidava da barba. Percebam, ele era isso aí para vender o que vendia. E agora ele se transformou num bolsonarista para poder fazer o jogo do fascismo. Por trás disso tem muita coisa. Por exemplo, é preciso saber deputadas e deputados que nos assistem. Tem que pedir informação se, por exemplo, o Iqueda, que é o sócio dele, tem negócios com o Ministério da Educação ou com secretarias de educação no Brasil inteiro. Nós temos um espaço para investigar. A gente está fazendo o nosso trabalho. Então, deputadas e deputados do PT, senadores, vão também pegar isso daí e exigir quebra de... Isso aí seja uma CPI. Sabe por quê? O MEC está na mão de alguém que pode ter feito operações absolutamente heterodoxas, para não dizer outra coisa. Então, desculpe me alongar, mas eu gostaria muito de poder ver essa matéria circulando ao ponto de outros veículos de comunicação não terem como escondê-la. Né? Não terem como escondê-la. Parabéns, Luísa, parabéns a todos da revista Fórum. E a gente vai aqui tocando o nosso barquinho para frente, porque a gente não tem medo de fascista, eu Weintraub. Se vocês acham que grita... Nós somos Glauber Braga aqui, ó. Parabéns ao Glauber. Sabe? Parabéns ao Glauber. Não tem que ter medo de fascista. Quando vem, não, radicalização escambau. Esses caras estão andando armado, tem histórias de miliciano, tem o quê? Vai chegar lá e falar, olha, sabe meu doce de coco? Eu queria tanto, tanto saber se você, porventura, gostaria de ser indagado acerca de... Escambau. É Glauber Braga na veia. É Zé de Abreu. Ah, mas errou aqui ali, dane-se. Acerta muito mais. Acerta muito mais do que erra. Na desqualificação dos fascistas. Os fascistas precisam ser enfrentados. Enfrentados. Desculpa o exagero.
Não, tranquilo. Tá bom, vai. Vamos falar do Glauber Braga, já que você começou aqui. A gente tem um videozinho curtinho dele falando que o Moro é o capanga da milícia. Tati, solta pra gente, por favor.
Eu sei que a minha fala faz com que alguns representantes do governo Bolsonaro fiquem inquietos. Sabe por que, que os senhores ficam inquietos? Porque querem que a milícia no Brasil não seja devidamente apontada como crime organizado, porque ela faz parte da estruturação do projeto de poder. Eu sei que a minha fala faz com que alguns representantes do governo Bolsonaro fiquem inquietos. Sabe por que, que os senhores ficam inquietos? Porque querem que a milícia no Brasil não seja devidamente apontada como crime organizado, porque ela faz parte da estruturação do projeto de poder dos senhores. E eu não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar um ministro da Justiça que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas de capanga da milícia. É isso que ele é.
Então tá aí o Glauber Braga, que em julho, né, desse ano já tinha dito que o Moro era o juiz ladrão, né, durante uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça. Ele disse que o Moro ia entrar para a história como um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. E aí ontem ele disse que o Moro é o capanga da milícia. E depois dessa audiência aí na Câmara, o Moro foi às redes sociais e fez uma declaração um tanto quanto confusa após a sessão, dizendo que é do tempo que chamavam-se as pessoas de senhor e senhora e os erros dos outros de equívocos. Usava-se muito mal escrito, né, o tweet dele, usava-se muito por favor ou por gentileza nas frases. Era uma resposta a um tweet do general Heleno que criticava o que ele chamou de lamentável diálogo entre o Sérgio Moro e o Glauber Braga. Ele disse que era um destempero do qualificado, entre uma interrogação parlamentar. Mas, na verdade, o Glauber disse o que muita gente queria dizer, né, Roberto?
Deixa eu falar. Às vezes a pessoa fala, pô, Roberto, mas você fala de um jeito, parece que quem tem outro estilo não está combatendo o fascismo. Não, não estou dizendo isso. Eu quero dizer o seguinte, para você demolir esse espírito fascista, este regime fascista que está se construindo no Brasil, você vai ter que precisar de gente para negociar lá na frente, ampliar, etc. Precisa de todo mundo. Mas quem achar que não precisa de pessoas que gritem, metam um dedo na ferida, está muito enganado. Quem achar que não vai precisar ter gente para defender nas passeatas, não vai ter que ter o nosso povo da capoeira ali na frente para segurar a onda, se necessário for, de ataques dos bombadinhos da academia, está muito enganado. Porque não vai ser assim, no beijinho, no amor, no love, na rosa, que a gente vai lidar com caras que brincam de dar tiro. Então tem que ter também na mídia gente como eu. Vai ter que ter outras pessoas. Mas tem que ter pessoas que façam esse tipo de enfrentamento. Porque, senão, fica todo mundo fazendo de conta que faz jornalismo profissional. Jornalismo profissional é o quê? Jornalismo profissional é o que faz o cara lá que o Vila brigou agora. Como é que é o nome dele lá? Aquele que vivia na Disney?
Constantino.
Constantino. Isso que é jornalismo profissional. A gente não. A gente não. Tem lá, vai ter cá. Vai ter nego, vai ter outros aqui também, maluco que vai falar, o que vai investigar, que vai atrás, que vai botar, vai fazer aquilo que o jornalismo profissional deveria fazer. E o Glauber, não sei, seria ótimo se a gente tivesse 120 Glaubers, mas não dá para ter, mas tem alguns como ele, muito corajosos.
Tem
Paulo Pimenta, tem vários. Eu podia citar
Maria do Rosário,
mulheres maravilhosas, a Sâmia também.
Uma nova geração
que estão chegando agora. Estou dizendo no estilo, né? Eu não falo que é aquele estilo do enfrentamento, mas é preciso ter e nós temos que valorizar, porque senão fica isso. Olha, não, o Moro sai com essa história. Não, senhor e senhora, urbanidade. Esse pessoal que não tem urbanidade, eu juro por Deus, eu não sei se isso é gíria de Curitiba, mas urbanidade, eu nunca ouvi falar assim, se tem educação é uma coisa.
Perderam muito da urbanidade.
Porque o cara que é rural, ele é grosso. Porque do urbano
A relação é essa. Né?
E o outro é, assim, o urbano é fidelizado e o rural é um...
Grosso, né?
Sabe? É um inandertal. É o quê? Você vê que tem preconceito em tudo aí deles. Parabéns, Glauber Braga. Precisamos trazer ele aqui para fazer um bate-papo. Vamos ver se o pessoal se anima aí da fora. Vamos procurar o Glauber, Ivan, Plínio, Julinho. Galera, vamos trazer o Glauber ainda hoje para falar.
Isso aí. E o Moro ainda foi para as redes sociais hoje de manhã dizendo que não gostava de jogo político e que no projeto de lei anticrime propuseram que milícias fossem qualificadas expressamente como organizações criminosas e várias outras medidas, e aí ele disse que o PSOL, do Freixo e do Glauber, foi contra todas elas. E o advogado criminalista e conselheiro da Human Rights Watch do Brasil, o Augusto de Arruda Botelho, ele comentou, respondeu: as medidas eram panfletárias, supostamente dirigidas ao crime organizado, mas atingindo o perfil de sempre, o pobre, negro e primário. Então está aí a resposta do advogado criminalista ao Moro, que tentou ainda voltar.
Deixa eu falar uma coisa, Tati, eu te mandei um vídeo agora, do Tadeu, ele está com um problema na conexão. Eu acho que você não vai conseguir subir, né? Mas se você conseguir,
a gente
muito
passa,
bom. Né? Aí a gente passa aqui para dar a palavra do Tadeu.
Senão a gente vai comentar aqui da greve dos petroleiros, né? E a gente tem também aqui a questão do Guedes, gente. Vamos falar dessa fala preconceituosa do Paulo Guedes, que disse que num momento de recorde, né, do dólar, que bateu 4,35, ele disse que o dólar é bom para todo mundo e que em outros tempos, quando a economia brasileira estava melhor e o real mais valorizado, era uma festa danada, pois as empregadas domésticas iam à Disneylândia. E aí ele ainda completou, vai passear em Foz do Iguaçu, vai passear no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para a Cachoeira do Itapimirim, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, está cheio de coisa bonita para ver. Ele teve mais uma repercussão negativa, né? Depois de ele ter chamado os servidores públicos de parasitas, ele soltou essa fala preconceituosa ontem e teve inúmeras declarações negativas sobre essa fala. Uma delas foi da deputada federal Benedita da Silva, que já trabalhou, inclusive, como empregada doméstica e condenou essa declaração. Ela diz, respeite as trabalhadoras, ministro, domésticas, ministro. E se elas estão indo para a Disney e os filhos dela para a universidade, foi porque os governos do PT possibilitaram esse acesso que o seu governo racista e preconceituoso vem destruindo. E o jornal Extra, que é o mais popular do Grupo Globo lá no Rio de Janeiro, estampou na capa a manchete da fala do ministro Paulo Guedes, chamando-o de Caco Antibes, que é o termo que já está nos assuntos mais comentados do Twitter, que é aquele personagem lendário vivido pelo ator Miguel Falabella no programa Sai de Baixo. Então, teve uma repercussão super negativa, né, Rovai?
Teve uma repercussão negativa entre nós. Teve uma repercussão negativa porque as pessoas acham que agora está ficando cada vez mais difícil aprovar certas reformas, como a administrativa. Por conta da história dos parasitas, ele vai ter dificuldade para aprovar essa reforma administrativa. E agora, com essa coisa da empregada doméstica, talvez isso acenda a luz de que o povo pode começar a se tocar. Mas não pense que é porque as pessoas não concordam com isso lá no topo da pirâmide. Ao contrário, no topo da pirâmide, esta é a opinião generalizada desta capangagem que o Bernie Sanders está enfrentando nos Estados Unidos, que é a plutocracia, como disse uma mulher que subiu no palanque lá do candidato democrata do Bloomberg, né? Bom, não sei se é Bloomberg ou Bloomberg, tanto faz, que é um multimilionário que quer ser candidato pelos democratas. Ela é plutocracia, é isso, essa plutocracia, que no Brasil, se a gente fosse traduzir, a gente poderia traduzir por plutocracia, né, que usa do aparelho do Estado, dos recursos públicos, de tudo, para enriquecer. Essa plutocracia está cagando, para dizer o português claro, para o que pensa, o que acha, o que sente uma empregada doméstica ou um funcionário público, que eles se denominam de Barnabé.
Pois é, teve gente que saiu em defesa do ministro, realmente. Um deles foi o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que disse que o Paulo Guedes é o melhor ministro da economia do mundo, pessoa séria, espontânea, e que por sua pureza de caráter ainda não compreendeu que tudo que disser será distorcido e maliciosamente manipulado. Que manipulação você vê numa frase dessa?
Não, é a manipulação das... do sentido das palavras dele, tão, tão diretas e objetivas. Mas, olha, bicho, é manipulação, é outra coisa, exato. Salles. Manipulação é a tua folha corrida, que vai daqui até o Guarujá. Manipulação é este concurso do Entraube, que a gente está mostrando hoje na Fora, e que eu imploro a você que está assistindo, que a Adri vai pôr o link de novo, tem inclusive até um superchat, mas a Adri vai jogar o link de novo. Eu tenho aqui o link.
Eu já jogo aqui.
Eu vou pôr. Pode deixar que eu tô aqui na mão.
Tá aqui.
Ó. Já? Vai pôr? É. Para vocês espalharem isso. Quem chegou agora, é uma grande reportagem que em qualquer outro momento, depois vocês veem lá no começo do vídeo, derrubaria ministro. Prova coisas, assim, um esquema da entrada dele para ser professor da Unifesp, que contou com o sócio dele, com o Ikeda, que o aprovou com uma nota maior do que os outros professores e com o qual ele teve negócio, por exemplo, de 45 milhões com o governo de Goiás. É uma matéria que é para divulgar. please, somos 426 agora, se cada um botar no seu Twitter, Facebook, Instagram, grupo de WhatsApp, e-mail, na lista da família, alguém falou, vou pôr na DAPOESP, perfeito, a gente vai tirar essa história do anonimato e vai conseguir que a mídia repercuta. Olha a cara dele, olha a cara dele. É este o verdadeiro Entraub, é um cara de negócios. É assim que ele andava por aí antes de assumir o governo e fazer agora essa cara de patetão do fascismo. Porque esses caras se travestem. O Jânio Quadros, Dri, ele colocava talco no paletó para parecer que era caspa. Ele saía, ele era um cara refinadíssimo, tomava excelentes vinhos, comia do bom do melhor, mas quando ele saía, ele colocava um sanduíche de mortandela no bolso.
Mortandela?
Ia comendo a mortandela. É. Ia comendo a mortandela andando pela rua para ser fotografado. Essa estratégia do fascismo, se popularizar. A cara do Entraub é esta que vocês estão vendo. Um cara de negócios que está usando o MEC, provavelmente, para fazer o que ele sempre fez. Negócios.
É isso aí. Temos aqui um superchat do Gustavo Lucena. Por que a imprensa progressista ainda não está chamando o de Paulo Fezes? Comentário do Gustavo. E tem outros comentários aqui. A Paula Eduarda está dizendo que quando vivemos de salário e ajudamos a família, não sobra para lazer. Realmente. E o Arthur está dizendo que o Paulo Guedes é representante de uma pequena camada da sociedade brasileira, camada exploradora da força de trabalho e que pratica uma verdadeira corrupção escondida em um racismo estrutural. Tem aqui outros comentários. E a Andrea está dizendo que a Jandira Fegali acabou de entrar com a ação contra a fala do Paulo Guedes. Vamos acompanhar aqui e logo mais fazer uma matéria aqui na Fórum. E o Lula, o ex-presidente Lula, também criticou o Paulo Guedes pelas redes sociais. O Lula, que chegou ontem na Itália, ele disse que é triste e muita gente acha que exagero quando digo isso, mas essa gente não suporta nem a ascensão social dos mais pobres, nem o desenvolvimento soberano do Brasil, escreveu o ex-presidente Lula nas redes sociais. E hoje o Lula se encontra com o Papa Francisco, aliás, deve estar se encontrando neste momento, porque o encontro estava previsto para as 11 horas de Brasília e 15 horas na hora local do Vaticano. Então o Lula deve estar agora, no momento, com o Papa Francisco, e deve ser marcada por assuntos com essa conversa sobre a Amazônia, o clima político aqui da América do Sul. E o ex-presidente Lula disse que ele estava lá para ouvir, ele declarou vim para ouvir. Ele desembarcou ontem acompanhado do Celso Amorim e, além do encontro com o Papa, ele vai se encontrar com líderes políticos locais, como o atual secretário-geral do Partido Democrático da Itália, o Nicola Zingaretti, o ex-primeiro-ministro italiano Massimo D'Alema e também representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores da Itália, que é como se fosse a CUT daqui. E, bom, vamos então...
A saída do Lula é fundamental para tirá-lo desse cerco que fizeram contra ele aqui no Brasil. O Papa é hoje um dos líderes mais importantes do planeta, talvez só não seja mais importante que o presidente dos Estados Unidos, que sempre é mais importante, mesmo que seja uma besta como o Trump, né, um cara que pode explodir o planeta... o Putin, e aí é o Papa, entendeu? Então o Papa está ali no top 5, com a Merkel, é isso. Então tem uma importância muito grande ele ser recebido pelo Papa.
É isso aí, agora a gente vai falar sobre um artigo no blog do Rovai, desta manhã, onde você explica por que Bolsonaro cresce nas pesquisas e cita uma pesquisa do Atlas Político divulgada pelo El País ontem, onde mostra que a popularidade do Bolsonaro voltou a crescer de 27% para 29% e a reprovação caiu de 42% para 37%, o que lhe garantiria um percentual de 41% de votos hoje num cenário sem Lula e Haddad nas eleições. E aí o Rovai explica por que isso acontece no momento de alto desemprego, diminuição de renda e aumento da miséria e da pobreza. Então, Rovai, por quê?
Então, por que que isso acontece? Eu já falei isso aqui, na verdade, foi a partir das minhas falas aqui que eu escrevi esse artigo, ele está mais... Acho que pode divulgar aí também, Dri. Uhum. Ele está mais, digamos, redondo do que ficar falando ao vivo, evidentemente. Tem mais argumentos. Eu já vinha notando que tem um deslocamento, tem uma percepção de melhora, que tem a ver também com o momento do ano, a contratação de final de ano, mas talvez seja um pouco mais do que isso, da economia. Apesar dessa melhora não existir, né? O desemprego não diminuiu, a renda não aumentou, a miséria e a pobreza aumentaram, enfim, as pessoas se endividaram, estão mais endividadas. Mas a sensação para o andar de cima é que a Bolsa está muito bem, obrigado. Estamos com 117 mil pontos, vamos chegar em 170 mil. Nunca o mercado teve tão confiante. O governo é sensacional, o Paulo Guedes é maravilhoso. Então, por exemplo, gente como Milton Neves fica repetindo isso nas redes sociais. Um cara que trabalha com esporte, o cara que ganha 5 salários mínimos lê aquilo e fala, tá vendo? De fato, né? Parece que a economia está indo muito bem, vai melhorar. Então tem essa sensação, às vezes, para um cara que não vai ter dinheiro para pôr na Bolsa, mal paga as suas contas, mas ele olha para a Bolsa, como se ele olhasse para assim, para o futuro dele, né? Que aquilo que, organizando aquilo, arruma tudo. E da parte de baixo da população, tem esse sujeito que estava desempregado, ferrado, e que está se uberizando. Uberizando é para imaginar assim, está conseguindo virar empreendedor. Ah, mas para, é um idiota de pensar que ele é empreendedor, mas ele acha que ele é. Ele começa a achar que agora ele tem mais liberdade, ele trabalha a hora que ele bem entende. Ah, mas trabalha 12 horas por dia, mas, meu, eu posso chegar às 8 ou às 5, depende do que eu escolher. Outra coisa é eu ter que chegar às 7 horas da manhã todo dia no trabalho, entrava, saía de casa às 5, 4 e meia agora, se eu acordar 4 e meia, para ganhar fazer uma corrida até com bica. É outra coisa. Ele começa a achar que ele... Porque aqui também o mercado de trabalho, aquele cara que é registrado, ele é escravizado. Então, não pense que a qualidade de vida desse cara piorou tanto assim, do ponto de vista das relações de trabalho. E aí ele começa a achar que está melhor. O garoto começa a pegar um motoboy aqui, a menina vai trabalhar atendendo em casa, vendendo não sei o que lá. Tem agora essas redes de vendas, né? Enfim, por internet, o cara monta um sitezinho, o outro faz não sei o quê, e cada um vai se acomodando e fala, bom, vai melhorar. Esse fenômeno está produzindo um resultado, que eu diria, mais otimista na economia para o Bolsonaro do que deveria ser. Do que deveria ser. Isso precisa ser visto pelo campo progressista. Aí tem várias coisas, eu vou escrever outros artigos, em breve, uma delas é assim, entendeu o fenômeno Sanders? A gente tem que entender. O Sanders, ele não vai nem falar, ele fala, sou socialista, ponto. E olha, vou mudar a vida de vocês assim. Aí ele fala 100 vezes, né? O que ele vai fazer. É o sistema de saúde, a previdência, isso, é aquilo. Ele tem alguns pontos. E como é que você vai fazer isso? Eu vou taxar milionário. A partir de US$1 milhão, aqui o cara vai pagar muito dinheiro. Ponto. Aí os caras falam, bom, ele não vai mexer comigo, a classe média já se sente mais tranquila. E ele vai fazendo o programa. Quer disputar a eleição em 2020, tem que ser com um programa. Por exemplo, quando eu elogio o Flávio Dino aqui, ele fala lá, dá 6.500 de salário. Isso é programa, o cara entende. O professor vai ganhar 6,5 pau, bro. Então, o prefeito quer ser candidato em campo progressista, vai fazer o quê? Eu vou aumentar o salário de todos os professores aqui para R$5.000. Opa! Aí eu entendi. Ou vai ter renda mínima, não vai ter ninguém que vai ganhar menos de 500 conto. Tarifa zero no transporte. Propostas objetivas para o povo poder entender o que ele quer, o que ele prefere e que caminhos que o país vai ter. Não pode ficar... O fascismo também se derrota com com algum nível de populismo. Ah, que populismo. Populismo, tem populismo bom, queridos e queridas. Sabe, aqui, que é isso? A gente vai ficar na mão do mercado agora, porque pensa que o populismo é governo popular de esquerda, muitas vezes. O que eles consideram populismo é tirar de rico e dar para pobre. Ah, populismo de esquerda. Os cambau. É assim que tem que ser. O governo tem que ter uma reforma estrutural para melhorar as condições, o ambiente do país, mas tem que dar dinheiro para o povo.
É isso aí. Ontem caiu Mas o ministro, né, o Onyx Lorenzoni, na verdade, foi substituído em seu lugar o general Walter Braga Neto, que é atual chefe do Estado-Maior do Exército e responsável pela intervenção militar no Rio de Janeiro durante o governo Temer. E agora todos os ministros que trabalham no Planalto são de origem militar. E enquanto isso, o Onyx deve assumir o Ministério da Cidadania, que já, na verdade, já foi anunciado, né? Vai assumir como que era comandado pelo Osmar Terra, que tinham várias denúncias aí, vai ter uma investigação do TCU de todos os contratos com empresas de tecnologias feitos durante a gestão de Terra, que em 6 meses foram mais de 25 milhões em contratos sem licitação no Ministério da Cidadania. E vamos falar então agora da greve dos petroleiros, que chega já ao 13º dia. Já são 108 unidades do sistema Petrobras paralisadas. E hoje tem o protesto com a venda de botijão de 13 quilos ao custo de R$ 30 em 6 estados. Então, está acontecendo no Amazonas, no Rio, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia e Espírito Santo, bem abaixo do valor de R$ 80. Que é praticado em algumas regiões do país.
A Tati falou que está com vídeo lá. Tenta, Tati, tenta. Se não der certo, não tem problema. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente vai tentar por a fala do Tadeu. Se a Tati conseguir, boa. Essa iniciativa, enquanto ela não coloca o vídeo, essa iniciativa é sensacional. Essa greve está dando um show. Está dando um show. Eles conseguiram começar de uma ocupação numa sala, de uma sala na Petrobras, a desenvolver um processo que foi ampliando, 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 e hoje já é quase 100% de greve, e agora eles estão com iniciativas que são iniciativas extremamente midiáticas, percebe? É criando um novo estilo, construindo um novo modo de operar, dialogando com o povo. Hoje eu estava aqui, e aí o pessoal estava perguntando, né, o que que essa história de gás mais barato? Por quê? Porque isso toca todas as partes da população. Solta aí, Tati, vamos ver,
Solta o
vamos
vídeo do
arriscar.
Tadeu.
Olá, companheiras e companheiros. Nós da Comissão Permanente de Negociação da FUP ainda estamos aqui, já no 13º dia de ocupação dessa sala de reunião no quarto andar da sede da Petrobras, aqui no Rio de Janeiro. Estamos juntos com a greve nacional da categoria petroleira, que já entra no seu 12º dia, em busca da suspensão das demissões de 1.000 companheiros e companheiras, demissões essas que foram anunciadas pela gestão da empresa e que estão prestes a serem realizadas, executadas agora, já no dia 14 de fevereiro. Mas não apenas por isso, também estamos pleiteando a suspensão das medidas arbitrárias e unilaterais que foram impostas à categoria petroleira a partir do dia 1º de fevereiro. Buscamos com isso que a gestão da empresa ela volte para a mesa de negociação, a fim de nós tratarmos desse tema, respeitando a negociação coletiva que está garantida no nosso acordo coletivo de trabalho. É claro que esses pleitos estão linkados a outros temas, e nós estamos dialogando com a sociedade brasileira a respeito disso, a respeito da defesa do emprego do brasileiro e brasileira, porque sabemos que a Petrobras ela tem uma grande capacidade de geração de emprego e renda para o nosso país. Estamos lutando contra a desindustrialização aqui no Brasil, que está sendo implementada pelo governo Bolsonaro, quando nós defendemos a permanência da Fafem ali no Paraná e de outras empresas do sistema Petrobras, é para que o país ele tenha o seu potencial industrial, que mantenha o desenvolvimento industrial e econômico que a Petrobras tem feito ao longo desses últimos anos. Mas também em defesa de preços justos dos derivados de petróleo, que a Petrobras pode sim levar à população brasileira. Então, esses são os objetivos da nossa greve e também as bandeiras que nós estamos defendendo nesse período, e esperamos que a greve, que continua crescendo todos os dias, ela consiga pressionar não somente a gestão da Petrobras, mas também o governo federal, para que venha respeitar a mesa de negociação, resolver os problemas postos conosco e também venha fazer com que a Petrobras ela continue sendo essa empresa importante para o desenvolvimento do nosso país. Defender a Petrobras
é defender o Brasil! não somente a gestão da Petrobras.
Então, tá aí a mensagem do Tadeu e os outros companheiros que ocupam a sala, estão aí em 13 dias ocupando a sala da sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Então, seguimos aqui na luta e com essa mensagem dos petroleiros, a gente vai se despedindo, né, do
despedindo, Fórum 11 e meia de hoje. Despedindo, pedindo para compartilhar, divulgar. Põe de novo, Adri, a matéria do Entraub, com aquela carinha de bebê que jogava bolinha de gude no carpete, que era tratado com pão de ló pela bisavó. Ele se era o verdadeiro Entraub. Olha a fotinho dele. Agora ele é só um ator executando um papel para poder se tornar alguém mais poderoso. Beijos a todas, beijos a todos, até.
Lembrando, hoje, 19h30, tem a primeira live exclusiva para membros e sócio fórum, para todos os apoiadores. Então, se você ainda não é membro, nem fique já e participe da nossa live de hoje às 19h30. Até lá, beijos para todos.